Boa tarde, gente. Boa tarde, Geisa, Rafa. Boa tarde para Letícia, para o Kaká, para o Leandro. Para quem estiver no estúdio, né, nessa quinta-feira, um abraço para todo mundo. Uma boa tarde. Mais uma coluna sem spoiler na quinta-feira. Na semana passada foi por telefone. Hoje a gente volta com ela gravada, né, para falar um pouquinho de outras séries. Mas tem coisas que a gente tinha comentado na última coluna, né, o Flávio e o Leandro tinham comentado. E a gente vai trazer aqui hoje, que são alguns filmes de família para poder assistir no catálogo da Amazon Prime, por exemplo, que está crescendo muito aqui no Brasil. E a gente vai trazer algumas sugestões de filmes para poder assistir no catálogo da Amazon. Mas antes de falar da Amazon Prime, primeiro boa tarde, né, Flávio?
Boa tarde.
Antes de começar a falar da Amazon Prime, queria começar falando de Valéria, que é uma série da Netflix que estreou, né, essa semana, falando sobre uma jovem espanhola. Então é mais uma série espanhola da Netflix. Mas essa ela tem uma pegada diferente, né? Ela tem esse ar de Sex and the City, sabe? Que as amigas ricas de Nova York saíam para comprar roupas e curtir a vida de solteira em Nova York. E virou, de certa forma, uma referência para vários outros tipos de produção, né? Que veio depois. Sex and the City marcou muito a indústria do cinema pelo seu estilo. E Valéria vai muito nessa pegada, né? Valéria conta a história dessa jovem, chamada Valéria mesmo, que ela tem o sonho de ser escritora. Ela é casada já há um tempo com seu marido. E ela tem um núcleo muito forte de amizade, ela e mais três amigas. Esse núcleo de amigas começam a descobrir coisas da vida de um jovem europeu. E esse dilema de adultos que estão buscando empregos e precisam se realocar profissionalmente, tentar melhorar profissionalmente nas suas profissões e ainda assim cuidar da própria vida, da vida amorosa. Toda essa mescla de questões muito atuais, muito modernas do jovem hoje em dia é tratada na série. Deixando bem claro que ela é para maiores de 18 anos, então ela tem algumas cenas que não deve ser legal para ver em família, né? Mas é uma série muito legal de assistir, ela é muito leve pelos assuntos tratados e tem uma amizade muito sincera entre as amigas. Eu acho que o que eu mais gostei foi desse dinamismo entre as amigas, dessas conversas em grupo que a série trata muito bem e lembra muito um grupo de jovens realmente conversando, brincando, se divertindo, enfim. É uma série muito divertida de assistir, muito legal, apesar de ser para maiores de 18 anos.
Ela é comédia, mais comédia ou é mais drama?
Ela é bem humorada, digamos assim, né? Ela é uma série bem humorada, tem o seu drama, mas ela tem muito a parte da comédia também. Valéria, na verdade, são uma série de livros, é de uma escritora espanhola, já tem cinco ou seis livros, se eu não me engano, lançados no início dos anos 2000, e aí a Netflix foi lá, comprou os direitos desse livro e adaptou para a série, né? Então, provavelmente aí já vai ter uma segunda temporada ano que vem, se tudo der certo com essa questão da pandemia e tal. Já está engatilhada uma segunda temporada e os livros são muito bem quistos na Espanha, né? Faz muito sucesso com adolescentes, com jovens adultos que se identificam muito com as questões de Valéria. Ultimamente eu tenho visto falar muito da série, assim, eu fui correr atrás para ver e eu me surpreendi. Não achei que fosse tão legal de assistir, ela é bem, bem gostosa de ver mesmo.
É, eu ainda não assisti, mas ela outra pergunta então. Ela adapta algum livro específico desses seis ou é tipo assim, histórias soltas?
Não, ela adapta o primeiro livro da série.
Ah, entendi.
O todo indica que o segundo livro deva ser a segunda temporada. Inclusive tem um spin-off com uma das amigas, que é a Lola. Talvez a que tem o drama familiar mais pesado ali. Ela é mais bem desenvolvida e tem um livro só dela. Acho que talvez por isso ela tenha um enfoque maior na série e tal. Mas é bem legal. As quatro amigas são bem divertidas, tem uma publicitária. E eu me identifiquei bastante com a agência de publicidade, com as ideias, com brainstorms e tal. Ela é bem atual, bem moderna. Se passa em Madrid, na Espanha. Então tem todo esse charme espanhol.
Ah, legal. Ela tá na minha lista. Eu ainda não assisti, mas ela tá na minha lista já aqui pra conferir o mais rápido possível.
São oito episódios. Oito episódios de mais ou menos uns 40 minutos. Dá pra matar rapidinho. Bom, vamos lá. Outro assunto pra gente conversar, Flávio, é o filme original da Netflix Você Nem Imagina. Nessa ideia de
Exatamente.
coming of age, né, que são esses filmes de maturidade, de adolescentes descobrindo a maturidade, né? Você Nem Imagina é um filme que está surpreendendo bastante, né, por brincar com esses clichês de filmes de comédia romântica e tal. Ele está sendo muito bem falado e você parece que curtiu também, né?
Eu gostei bastante. Tudo bem que o ano, tem que deixar uma coisa clara, né? O ano ele tem menos filmes aí do que o normal, né? Mas até o momento ele é um dos meus favoritos desse ano. É, eu acho que ele não ganhou tanto algumas pessoas, assim, mas eu gostei bastante. Eu acho que ele merece a visita, assim, apesar de que hoje eu descobri que muita gente não gosta de filme que brinca com clichê. Só que é o clichê. Mas eu gosto quando brinca com os clichês, né? E o filme ele conta a história de uma jovem asiática, ela é asiática, ela nasce na Ásia e vem para os Estados Unidos, para uma cidade pequena onde o pai consegue um emprego numa estação de trem. Que, tipo, e é uma cidade muito pequena, daquelas que, tipo, o trem passa duas vezes. Um dia, uma hora de manhã, uma hora de noite. É só isso. E o pai, ele cuida dessa estação que só faz isso mesmo, literalmente. É uma parada muito pacata, é aquela cidade bem pequena, é bem. Tem um pouco. Na cidade tem um pouco dessa vibe Stranger Things. É esse negócio. A Netflix gosta muito, né, desse tipo de história, aparentemente. É, ele conta a história dessa garota e ela se apaixona, só que ao mesmo tempo ela tá ajudando um garoto que também tá apaixonado pela mesma pessoa. Porque ela ganha dinheiro escrevendo redação para os outros na escola. Porque ela é muito inteligente. Então, ela começa a escrever cartas para esse garoto mandar para essa garo para a garota que ele gosta, só que ao mesmo tempo ela se apaixona pela garota. Então, fica esse dilema aí. E eu acho que o truque é exatamente como a série trata esse dilema. Ela não trata de uma maneira boba, porque você entende que o garoto gosta dessa menina, você compra o quanto ele gosta, ao mesmo tempo que você também compra porque ela gosta. Então, você entende os dois, sabe? Você entende por que que os dois gostam daquela garota. Ao mesmo tempo, você entende quem é essa menina que todo mundo gosta dela na escola, que todo mundo é apaixonado por ela na escola, e por que que todo mundo é apaixonado por ela na escola. Tem também um aspecto religioso que percorre a série, porque tem uma igreja como peça central. Então, eu acho que ela amarra muito bem essas coisas para falar sobre escolha sexual, para falar sobre amor, para falar sobre amizade, porque ele também é um filme sobre amizade. É, a amizade desse garoto com a protagonista, ela é muito interessante, ela também tem força dentro da história. Então não é simplesmente um filme de romance tão bobo assim. Ele tem algumas filosofias bem interessantes. Inclusive, ele meio que se divide em capítulos baseados nessas filosofias. Ele coloca frases de filosofias para dividir esses capítulos e dá um certo enchimento para a história. E eu gostei muito, eu gosto muito dos atores, eu gosto muito do roteiro. Eu acho que o roteiro, ele encontra novas formas de falar sobre essa maturidade, sobre o amor, sobre a amizade, brincando com os clichês, justamente. E a direção, que também é de uma asiática, a Alice Wu, um dos primeiros filmes da carreira dela, é muito verdadeira. Eu acho que um pouco do que você sentiu com Valéria, sabe? Eu gostei dos personagens, eu me apaixonei por eles, eu senti verdade neles. E isso é muito importante, porque quando você sente verdade, você embarca na história. Quando você não sente que aquilo ali tem tanta honestidade, enfraquece, sabe? E eu acho que isso foi o que mais me pegou.
É, eu acho que os clichês, eles existem realmente porque são confortáveis, né? Então, é legal você ver filmes clichês pelo conforto que você sente de estar vendo algo que você já viu antes, então você não tem que raciocinar, digamos assim, muito para aquilo.
Sim, sim.
Mas quando você pega produções que realmente deslocam isso e fazem você acreditar em uma coisa que na verdade é outra, isso também é um ponto muito positivo para a produção, né?
Não, mas assim, esse filme, ele nem é tão ousado assim, sabe? Tipo, tem filmes que brincam com os clichês de maneira bem mais ousada, bem menos rigorosa. Ele tem os clichês, só que ele só lança um olhar diferente sobre o clichê, sabe? Ele não é aquele clichê tão batido, não é simplesmente corri para beijar o meu par romântico na chuva. Ela corre para beijar o par, pode até correr para beijar o par romântico na chuva, mas o roteiro faz isso de um jeito diferente, entendeu?
Entendi.
Então o clichê, ele tá ali, ele existe. O filme, ele não abandona os clichês. Ele só traz uma visão um pouquinho mais fresca. É muito parecido com o que o Todos os Garotos que Amei fez no primeiro filme, que no segundo a gente já não gostou tanto, mas que fazia muito bem no primeiro filme, de ter o clichê, mas conseguir construir uma abordagem um pouquinho mais fresca, um pouquinho inédita, né, diferente, que pelo menos gera aquela surpresa, faz você se interessar de um jeito diferente pelo filme. Eu acho que esse filme, ele faz isso. Ele é baseado num livro, aparentemente o livro não tem uma continuação ainda, então o filme também não tem uma continuação ainda, mas as coisas sempre podem acontecer, porque o livro não é tão antigo assim. Então vai que a autora decide fazer uma continuação, vai que a Netflix decide fazer uma continuação, então tudo é possível.
Você nem imagina a sugestão de filme para assistir na Netflix, estreou na semana passada, tem mais ou menos ali 1h45, fica de sugestão para você assistir, você nem imagina. E para fechar nossa coluna, na semana passada, Flávio, você tinha conversado com o Leandro, que estava no estúdio, sobre filmes para assistir em família, né? Para a gente poder ver.
Exato.
Em família.
A gente estava conversando e ele falou de como o top 10 da Netflix está cheio desses filmes. Porque muita gente tem visto o filme junto, né? Porque se a família tá em casa cumprindo, as famílias que estão cumprindo a quarentena juntas em casa acabam assistindo o filme juntas, né?
Sim.
É todo mundo junto. Então, esses filmes para família acabam ficando em alta muitas vezes. E aí, falando com ele, eu esqueci de um detalhe que a gente lembrou agora, de que é que a Amazon tá com, tipo, todos os filmes da Disney. Então, assim, a Amazon tá crescendo muito. A Netflix também tem alguns filmes, a gente pode falar de alguns filmes pra família, que eu esqueci na semana passada, mas a Amazon, que é esse detalhe muito interessante, que ela tem todos os filmes da Disney. Até o Disney Plus estrear no Brasil, o contrato de distribuição da América Latina dos filmes da Disney é da Amazon. Então, já tem Vingadores, que estreou no ano passado, já tem Dois Irmãos, que a gente falou antes, um pouquinho antes de começar a quarentena, uhum. Que é o filme da Pixar, que estreou, sei lá, em março, e ele já tá disponível no catálogo.
Estreou há pouco tempo, né, e por conta do Covid-19 acabou entrando mais cedo também no catálogo da Amazon.
Sim, sim, ele foi acelerado um pouco por causa disso, claro, mas ele já tá no catálogo, então já dá pra assistir Dois Irmãos, tem Frozen 2, tem todos os live action, tem Rei Leão, tem Aladdin, tem Dumbo, tem Mary Poppins, tem Toy Story. Eu acabei de abrir aqui a Amazon no computador e tem até Bananas de Pijamas.
Olha só, Bananas de Pijamas era maravilhoso.
Que não é da Disney. Que não é da Disney, né? Deixando claro. Mas é aí uma série pra toda a família. Não sei se ela ainda é divertida hoje, admito. Mas quando eu era criança eu gostava.
Mas o melhor de todos, que a gente nem citou, Vingadores. Vingadores Ultimato.
Claro. Todos os Vingadores, né?
É, todos os quatro Vingadores estão na Amazon Prime. Estão na Amazon Prime. E principalmente o Ultimato, que foi o último filme. Recentemente completou um ano de Vingadores no cinema. A maior bilheteria da história. Tá lá pra quem gosta dos filmes da Marvel. Vem família. Sem dúvida, vai ser uma experiência maravilhosa assistir Vingadores de novo. Faz tempo que eu não vejo, viu? Acho que eu vi no cinema. Duas vezes e depois eu não vi mais. Então acho que tá na hora de revisitar esse clássico, que foi o último filme da saga da Marvel. A gente contou com vários adiamentos agora, né? Por conta da pandemia. Mas o que marcou mesmo foi Vingadores Ultimato. Depois de um ano ainda tá reverberando, né?
Sim, sim. Como eu falei, também tem. Na Netflix também tem filme pra família, sabe? A gente não tá falando que só tem na Amazon, não. Mas na Netflix tem algumas coisas novas até. Quer dizer, tem uma coisa antiga que eu revi há pouco tempo atrás, que eu acho que é legal, e o Hoffman vai gostar, que é Space Jam. Tá na Netflix, um filme pra família, ótimo. Cara, e é sério, eu acho que Space Jam continua muito bom.
Continua.
A animação, ela envelheceu um pouco, fato. O filme é de 97, eu acho. 96, 97, por aí.
96.
Mas o filme continua bem legal, velho. Tipo, o humor continua funcionando, eu acho que é um filme bem legal. Fica aí de indicação. E tem uma animação que a gente não falou aqui na coluna, que é Os Irmãos Willoughby, que é uma animação original da Netflix, do mesmo estúdio do filme do Papai Noel, Klaus, que foi até indicado ao Oscar. É do mesmo estúdio, então tem um pouco dessa pegada de misturar 2D e 3D. É uma animação britânica, tem um humor um pouco diferente. E é uma outra dica bem legal de filmes pra ver com a família.
Mas Space Jam, a gente até vai trazer depois na coluna, porque tá rolando na Netflix um documentário sobre Michael Jordan que chama The Last Dance, ou O Último Arremesso, em português, que é um documentário em conjunto com a ESPN, ele ainda tá rolando. E assim que ele terminar, a gente vai deixar de sugestão aqui, vou falar um pouquinho mais sobre ele, e aí a gente traz de novo o Space Jam pra a gente poder comentar.
Mas já fica a dica pra acompanhar também, se você quiser ir vendo, eu acho que saem dois episódios por semana, se eu não me engano, né?
Então é isso, gente, boa tarde pra vocês, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente na coluna. Acessem audiceia.com, é nosso site, no Instagram, audiceia, no Twitter, no Facebook, tem notícias, tem críticas de séries, de filmes, de jogos, inclusive tá saindo o jogo, hoje eu vi um gameplay do PlayStation 5 que eu fiquei maravilhado com o que assisti, tá incrível. Então entre nas nossas redes sociais, no nosso site, audiceia.com, e segue a gente lá. Um abraço e até semana que vem.
Até!